Bom, a vida daqui da gente, no sítio, é o trabalho da agricultura. A gente vive disso. É, planta o milho, planta o feijão, planta arroz, rama de batata, algodão. Algodão até que a gente deixou por causa de uma praga que apareceu. E então a criação, a gente cria um gado, tem pessoas que criam ovelha, bode, mas eu não. Eu só crio gado, eu não crio miunça, não. Porque a miunça, o senhor, para criar uma criação miúda, o senhor tem que gastar demais com cerca. A cerca de arame, hoje um metro de cerca de arame fica pela uma fortuna. Aí não recompensa o criatório de bicho miúdo, não. Aí tem muita gente que é enganado, cria, pensa que está tendo lucro, ele está tendo muito prejuízo. Quem quer criar bode e ovelha para fazer cerca está tendo prejuízo, porque nisso aí eu sou formado. Eu nasci os dentes, trabalhando, criando, toda a qualidade de bicho. E sei o que é. Agora, gado não. Gado é muito, há muita facilidade com gado. O senhor faz uma cerca de quatro arame, está cercado para gado. O gado, o senhor bota ali e fica despreocupado. E a miúça não. Ou é nove arame, ou então só vive no roçado dos vizinhos, o senhor armando briga, confusão com um e com outro. E eu não nasci para isso, eu não gosto de confusão, não. Eu gosto de respeitar para ser respeitado. Eu sou dessa qualidade. Se o senhor me respeita, eu tenho que lhe respeitar. Agora, se o senhor não me respeita, eu não respeito o senhor, não. Eu sou muito positivo com as minhas coisas. Então, eu vivo dessa maneira, aqui lutando. A gente que é acostumado no sítio, eu vou dizer uma coisa ao senhor, quem já tem costume com o sítio, vive. Agora, uma pessoa que é lá da cidade e vem para o sítio, ele não vai aguentar o tranco, não, que é difícil. A vida do sítio é muito difícil. Difícil demais, porque tudo aqui é com dificuldade. Não existe facilidade, não. O povo diz, o sítio é muito bom. Então venha. Por isso que terra hoje está fácil difícil de vender. Você não está assim, terra pequenininha, assim, 8, 10 hectares, vende fácil, vende bom. Porque todo pobre pode comprar aquele pedacinho. Quem nunca possuiu terra é doidinho para possuir um pedaço de terra, eu não sei por quê. Agora, propriedade grande, quem tem para vender hoje, está dando muito trabalho, porque só compra o rico. O rico não está querendo, porque acontece o seguinte: hoje, a pessoa bota uma pessoa para trabalhar na propriedade, às vezes ele está até tirando coisa do dono da propriedade. Mas quando ele passa 6 meses, 1 ano, bota para fora, o cabra não aguenta a situação dele, daquela pessoa. Aí ele vai, denuncia o cabo sindicato. Aí o sindicato cai em cima. O cabra tem que indenizar, ele paga dinheiro a ele que ele no ano todinho ele não arruma. Aí está se acabando a agricultura, as casas estão derrubando tudo. Essa propriedade aqui vizinha comigo, essa propriedade vai daqui até o município Cacimba de Areia. Tem um morador nela, um que é vaqueiro, e os outros, as casas tudo fechadas, outras já caíram, outras o homem derruba. Por quê? Com medo, porque se botar uma pessoa, quando sai, tem que pagar um horror de dinheiro para aquela pessoa. Aí a renda da propriedade hoje são mínima, mínima mesmo. O senhor, pronto, eu vou citar um exemplo. Agora, a agricultura, o cabo vai trabalhar, se chover agora, se Deus quiser, que eu estou pensando que vai chover. Você vai comprar 1 quilo de feijão macaça, é R$ 4. Planta, tem o trabalho maior do mundo, a despesa maior do mundo. Quando todo mundo lucra, aí vai vendo por 50 centavos. Quer dizer, como é que uma agricultura dessa pode ir para frente? Não vai, a agricultura vai se acabar por esse motivo. Porque quando o senhor não tem, é caro demais. Quando o senhor tem, não vale nada. Então, não dá mais para a gente conseguir trabalhar. Eu, quando trabalhei, antigamente, eu trabalhei aqui. Eu tenho ali a amostra dentro de uma granja velha que eu tenho ali atrás. O alaime de depósito que eu guardava legumes. Eu batia 500, 600 cuias de feijão, 500, 600 de milho. Tudo isso eu lucrava demais, algodão muito. Mas aí vem se acabando, hoje eu só planto só para o consumo, o que der para o ano e nada mais, porque não dá para a gente fazer. Uma diária de um trabalhador hoje, o senhor, para botar ele, o senhor tem que pagar R$ 30 e dar a boia a ele. É boiado, ele não vem a seca, não, é boiado. R$ 30. Então, o senhor quando trabalhar, ele trabalhar a semana, são R$ 180. Agora eu duvido a agricultura dessa esse lucro para o camarada. Ele tirar nem o que ele gasta. Aí nesse caso está acabando. A agricultura está acabando, já se acabou. Só restou já a criação. Ainda tem mais o Ibama que toma a frente de tudo. O senhor não pode vender uma carroça de areia. o senhor não pode vender uma carroça de lenha, o senhor não pode fazer um carvão, nada. Porque se for pegue, é multado, porque a propriedade não vale o que a multa vai estar em cima do senhor, o senhor vai preso. As duas ruas pagam, vai para a cadeia. Aí está de um jeito que ninguém sabe como é que posso viver mais não. A dificuldade é grande demais. E a história verdadeira, eu estou contando ao senhor aqui, é essa. Pode ir para Jesus Cristo, que a história certa é essa. Eu estou lhe dizendo. Não gosto de mentira, não. Eu estou lhe falando o que é verdadeiro aqui na nossa região. Quando tinha algodão, há uns 20 e tantos anos atrás, a gente começava em janeiro, gastar na agricultura. Começava a gastar em janeiro e lá vai, lucrava. Aí apanhava a safra, quando vendia a safra, pagava tudo que devia, saldava um dinheiro que dava para tirar o resto do ano. Hoje não tem mais, acabou-se. Tem uma tal de um bicudo que o senhor planta o algodão, quando ele está bonito, começa a carregar o bicudo, bate em cima, come todinho, o senhor perde tudo. Portanto, eu pelo menos deixei de plantar, já faz 5 ou 6 anos, não planto mais jeito nenhum. Às vezes, a Emater tem umas pessoas lá que são meus amigos. Planto mais de hectare, não planto uma cova, para perder meu trabalho e gastar meu dinheiro perdido de jeito nenhum. Quem quiser, quer ir plantar para vocês lá, pode, eu dou. Mas ninguém quer, porque sabe que perde mesmo. Porque Provérbios é perdido. Ele, eu vou dizer ao senhor como é ele. Aqui faz quantos, aqui é a casula de algodão. Aí ele entra aqui por debaixo, fura a casula e ele põe ali, faz aquela casinha ali, põe ali. Eu não sei, mas os técnicos dizem que tem capacidade de um para 300 bicudos, um só. Aí eu não sei se isso é verdade, mas sei que a panelinha fica bem feita. Agora ele só come de noite. O senhor vê hoje o algodão está assim de carrego, hoje de tarde. O senhor passa ali, mas aqui vai dar algodão. Quando é amanhã bem cedo, quando o senhor chega lá, está todinho no chão e derruba de noite. Aí o senhor proveriza, mas deixa que eles estão socados dentro da coisa assim, dá o banho na casula, mas ele não pega nele, não morre nenhum, aí não tem como a gente fazer mais, produzir mais, eu mesmo não planto mais. Acabemos, eu acabei a agricultura, só planto milho e feijão só para o consumo. Não planto muito, porque de primeiro eu plantava que vendia, mas hoje não tem futuro, porque quando não tem é muito caro, quando tem não vale nada, aí não planto mais, só planto só para o consumo. Parto com um boi, um cultivador, corto para lá, corto para cá, faço um tronco, lucro, pronto. E nada mais. Então crio um monte de gado aí. Se não fosse o gado, eu acho que eu já tinha passado até fome. Mas, graças a Deus, eu venho atravessando. Eu sou aposentado, a mulher também é aposentada. Aí a gente vive por isso. Mas se fosse para dizer assim, não vai viver exclusivamente da agricultura, ninguém vivia porque já morria de fome. Porque a não ser que roubasse, mas sem roubar, a agricultura não dá para ninguém mais. Porque quem trabalhou mais que eu não tem não, pode ter trabalhado igual. Agora mais eu acho difícil. E de primeira a gente fazia as coisas e dava para viver, mas hoje dá mais não. Porque o boi de pobre é algodão, acabou só o algodão, acabou só o dinheiro do pobre. Não tem mais. É só a criação e um ano desse aqui nem está agora, essa seca. Os bichos estão passando fome já. Estamos esperando a chuva, porque se não chover eu não sei nem como é que vai ficar. Só Deus toma conta agora. Eu já entreguei na mão de Deus, espero que se Deus quiser chova. Aí melhora a situação, mas não chovendo, a situação é triste, muito feia.
Como é que o pessoal assim mais antigo sabia identificar quando aquele inverno ia ser bom de chuva?
Tem várias experiências. Uns tem uma 18 de outubro, diz que é uma experiência boa, outros tem um dia da Conceição, outros tem Santa Luzia, outros tem 2 de fevereiro, tem várias. Aí eu não sei. Tinha deles que até apostavam que o inverno ia ser bom, dizia que era seco e assim, vem lutando assim, hoje eu não sei. Eu mesmo não entendo muito não, mas tinha gente experiente nisso. Tem um profeta ali em São José do Egito, é Manuel Luiz dos Santos, um profeta velho, antigo, ele solta até umas folhinhas, pô. E eu comprei uma. Ele está profetizando que diz que vai ter chuva perigosa, chuva com relâmpago, faísca, torando bardo, aterro, vai ser um inverno perigoso, mas não sei se isso vai ser verdade, Deus é quem sabe. Eles dizem, aí ninguém sabe, né? Mas aí a gente vai esperar pela vontade, eu sou o seguinte, eu espero sempre por Deus. Eu, conversa de homem, né, em certos assuntos, para mim não vale nada não. Pelo menos para inverno, não, eu não acredito muito não, porque eu só acredito em Deus, eu sou logo positivo. Deus é quem sabe de tudo, ninguém sabe de nada. Na Bíblia tem uma passagem que diz, a sabedoria do homem, para Deus, é besteira. Porque ele sabe tudo, né?
E quando vem assim para vocês agricultores, vem um período assim de inverno ruim, que está seco, como é que vocês fazem para lidar com isso?
Rapaz, quando vem esse negócio assim, aí fica difícil, porque os governos, de primeiro, eles no tempo seco, eles faziam uma emergência, aquele povo se alistava ali, ia ganhar aquele dinheirinho, ia vivendo. Vegetando. Mas hoje acabou-se isso. Hoje tem uns negócios, tem umas bolsas alimentação, as bolsas escola, não sei o quê, e com isso o povo estão vivendo dessas coisas. A maioria vive disso. E tem mais que eu vou dizer para o senhor. Quando a gente tem uma condição de pagar para fazer um serviço, na propriedade chama uma pessoa dessas. Ele diz, eu não vou lá trabalhar. Pai é aposentado, mãe é aposentado, eu não trabalho não. Só trabalho se eu quiser, que eu tenho que me dar de comer e por isso fica e não trabalho mesmo não. Aí cada vez mais vai dificultando a vida da gente. Quem quer fazer não faz, porque não tem com quem. E quando bota, o cabo também não quer trabalhar, não quer ganhar o dinheiro. Agora, trabalhar é difícil achar um que queira. É difícil. Muito difícil achar um que queira assumir a responsabilidade. Está ganhando dinheiro e está fazendo. Não querem, não. Hoje, a coisa é cada vez mais difícil. E vou dizer para o senhor, daqui para frente, é como diz a história dos mais velhos, que nem a cantiga da peru, é de mal a pior, porque ninguém quer e vai fazer o quê? O cabo... Ainda hoje o senhor viu a agriculturazinha, se o senhor chegar na época do inverno, quando o senhor vê uma agriculturazinha, mais ou menos, pode ir atrás que é de um velho. Por novo não trabalha, não. De jeito nenhum. Vou lá trabalhar, vou lá puxar a cobra para os pés, é o que eles dizem. Porque limpar mato, puxa mesmo. Aí eles dizem, eu vou puxar a cobra para os pés. Quando tem uma agriculturazinha, o senhor pode ir atrás. Quem é isso aqui? É de velho, fulano de tá, que os novos não querem, não.
Agora, como é que é essa situação que a gente vê o pessoal sertanejo, sempre assim com aquela coisa assim de ter muita honra, muita dignidade no trabalho, né?
É
a pessoa se sustentar com o próprio trabalho. E hoje em dia essas pessoas que ficam assim escoradas no aposentado, no pai, no avô, né? Por que essa situação assim? Como é que o senhor vê isso?
Eu vejo isso um erro. Eu vejo isso muito errado, porque era para haver uma fiscalização nisso aí. Porque se o velho é aposentado, tem aquela rendazinha para ele viver, ele não pode estar sustentando neto, filho, não. Cada um cuida de si, vai trabalhar, porque aí um ajuda o outro. Mas tem dessa qualidade, tem milhares. O senhor pode acreditar que tem milhares. Eu tenho a raiva disso. Outra coisa que eu acho um erro. A maioria, aqui, não sei lá para fora, aqui no meu setor, a maioria dos velhos, quando se aposentam, aí vão-se embora para a rua, aquelas pontas de rua. Quase todos são assim, não vou dizer que seja todos, mas é quase todos. Vão para aquelas pontas de rua, levam aí um rapazote novo, às vezes uma mocinha, vão para lá, quando é com pouco tempo, aquele rapaz está prostituído na droga e na maconha, a mocinha se prostitui, fica um desmantelo mal do mundo, porque bota lá naquela pontinha de rua, onde tem mau elemento, aí uns vai desencabeceando uns os outros, quando a fé está tudo perdido. Porque eu acho isso um erro, porque, na minha opinião, eu não sei se é porque eu sou um matuto, não sei de nada, mas, na minha opinião, isso era para ter uma fiscalização grande. Na hora que o cara fosse aposentado e fosse, deixasse a agricultura dele e fosse para as pontas de rua, corta a aposentadoria dele, que ele não presta não. Porque se ele está, quando não tinha aposentadoria, ele estava no mato, trabalhando. Aí hoje tem uma facilidade dele, se ele continuar na agricultura dele, vai para a rua, então vai fracando a agricultura, vai terminar se acabando. Se botasse um obstáculo, quem sair daqui, perde a aposentadoria, aí se deixava, se aquietava. Aí ia progredir mais, mas se não fizer assim, está tudo perdido. Porque eu conheço milhares que quando se aposenta, só a conta de aposentar para a rua. Vai-se embora e lá está o desmantelo, se acaba tudo lá. Eu digo o senhor com consciência, porque eu conheço vários que já fez isso. Aí fica difícil. Era para ter uma fiscalização nisso. Eu já disse muitas vezes, se eu fosse um governo, eu acabava com esse chamego. Acabava. Eu sou presidente. Não, você quer se aposentar, você vai ter direito à sua aposentadoria, mas você vai ficar lá onde está, trabalhando, produzindo. Porque se todo mundo for embora, e depois, como é que vai ser? Quem é que vai trabalhar? A nação toda precisa de agricultura, toda. Todo mundo sai da agricultura. Aí, se acabar, como é que o povo vai viver? O povo vai comer dinheiro? Não dá. Vai ter muito dinheiro, mas não tem o que comer. E fica difícil. pela minha opinião, eu não sei se eu estou certo ou errado, mas eu penso dessa maneira. Eu, se eu fosse um presidente da República, eu acabava com esse ninho. Acabava.
Da época do senhor moço para hoje em dia, o senhor vê assim que o trabalho com a agricultura está muito diferente?
Está demais. Está 90% de diferença. No meu tempo, eu vou dizer ao senhor como era. Quando eu, rapaz novo, a pessoa, por exemplo, ia trabalhar um dia de serviço a um fazendeiro desse qualquer. Quando o sol saía, o cabra tinha que estar lá. E trabalhava enrolado, até de noite. Vinha almoçar, voltava e trabalhava até de noite. Hoje é o seguinte, o cabra quando é sete ou mais, é que o cabra chega lá, com um relógio no braço, olhando para o relógio, só pega depois de 7 horas, quando dá 11, larga, só pega 2 horas da tarde. Quando é 4:30, 5 horas, deixa o serviço, porque já está na hora de largar, e quer receber bem, não trabalha barato não. Aí a produção é desse tanto, quer dizer, o jeito gasta, e no fim só tem prejuízo. Por isso, a agricultura não tem mais como funcionar. Não, não vai ter mais agricultura, não. Se não houver uma fiscalização e um cuidado muito grande, vai terminar acabando, porque já está quase acabada. Essa propriedade aqui, vizinho, para o senhor ter uma ideia, essa propriedade aqui, eu não sei dizer ao senhor quantos hectares tem nela, não, porque, para eu dizer, eu estou mentindo. Mas eu acho que ela tem umas 2.000 hectares de terra aí. Porque ela começa daqui, dessa seca aí, para lá. Vai até no município de Cacimba de Areia, num sítio chamado Belo Monte. Tem uma que foi do finado Boixuí, tem uma que foi de Pedro Agostinho, tem 2 da Verve Mariana, mãe de Padre Levi, tem uma de Vito, tem uma de Neném Bernardo e tem uma de Totó. Tudo isso emendado uma na outra até lá. Não tem ninguém trabalhando, só tem o vaqueiro ali e pronto, acabou, está tudo abandonado. Agora, eu digo, o povo diz, mas isso é errado. Errado, dá certo, errado, que podia funcionar. Mas é como eu acabei de dizer. Se o cara botar o povo para trabalhar, ele termina perdendo a propriedade, porque o povo, dando o cabo no sindicato, eu lhe conto uma. Esse cabo que morava aí, aqui vizinho, botou, saiu porque quis. Ele, o rapaz não botou ele para fora, ele saiu porque quis. Mas ele botou ele na justiça, ele teve de dar 20 mil reais a ele. Aí ele não quer mais botar outro. De jeito nenhum, que ele não é doido, já pagou 20 mil. Aí a sogra dele, um sobrinho meu, trabalhava ali com um rapaz, saiu porque quis também. Ela foi, pegou, botou o menino dali na justiça. Não sei quanto é que ele vai pagar, o menino, que é a genro dela. Pois bem, todas essas inquisições existem hoje. Aí fica difícil, muito difícil. Aí a gente não sabe como é que vai viver, não. É muito trabalho para viver. O cabo faça por onde não cair. Agora, o povo fala, os governos são bons demais, porque hoje as facilidades, tem os empréstimos quase sem nada de juro, porque tem o Pronaf, o camarada, quando faz um empréstimo de 1.000 reais, se ele pagar em dias, ele só paga 750 reais. Em vez do governo ganhar dinheiro, ele está dando dinheiro, o produtor. Mas mesmo assim, tem muita gente que não pagou empréstimo quando era de 500 reais. Ainda não pagou. Para pagar 500, paga com 350. Não, com 375. E ainda não pagou. Uma mincharia. O que o povo quer é que o povo dê dado. Ainda fala dos governos, eu não falo não. Os governos estão sendo bons. Nesse ponto aí estão sendo bons porque é quase dado dinheiro. Faz um empréstimo de 2.000 conto, aí paga com 1.500. Tem um ano de carência, 2 anos para pagar. Aí é bom demais, seu camarada faz um empréstimo. Faz um empréstimo para comprar 2 vacas. Sempre é o empréstimo maior que existe, é para comprar gado. Aí o cabo pega, por exemplo, eu tenho um gado aqui. Aí o cabo é meu amigo, aí chega e diz, rapaz, deixa eu tirar o sangue dessas 2 vacas para eu levar para receber meu dinheiro. Eu não faço isso, não. Eu sou logo positivo. Eu não dou, não. Se eu quiser fazer o empréstimo, eu posso fazer, mas para eu pegar meu gado e botar em mão ninguém, bota, não. O cara tem que ter o respeito pelas coisas. Não é assim da vontade da pessoa, não. A pessoa tem que ter respeito por todo mundo. Então, a maioria estão fazendo assim. Aí pega, vamos dizer que o senhor é o fiscal, chega lá, ele trouxe o sangue, aí o senhor vai fiscalizar, ele vai mostrar as vacas do cabo ali. Olha aí, minhas vacas. Mentira, não é dele não, é do vizinho, do amigo.
Aí ele vai, compra moto, compra isso, compra aquilo. E quando é para pagar, a moto não vai render nada. Aí cadê pagar? Aí fica empenhado lá no banco, fica sem pagar. E o banco chamando, vem renegociar. Aí vai lá, o cabo é quem vai dizer como é que pode pagar. É bom demais, o povo não, é porque o povo não querem fazer o certo, mas que o banco está sendo bom. Agora aqui, de primeira era ruim, mas hoje é uma maravilha. Eu mesmo não gosto de fazer não, porque eu não gosto de estar devendo não, eu acho muito ruim dever. Eu acho bom mesmo estar sem nada, mas sem dever. Porque eu lembro quando eu era menino, estudava, a gente começava numa carta, o senhor não é canção numa carta de ABC, canção nada. Era uma cartinha de ABC, que nem um folheto, um verso, uma coisa assim. Aí tinha uma passagem que dizia, é melhor dormir com fome do que acordar com dívida. Porque vai dormir com fome, mas não acorda devendo a ninguém. Se acordar com dívida é muito ruim. A carta de ABC tinha isso. Eu nunca esqueci isso. A coisa pior que tem no mundo é dever. Acaba de, para quem tem boa vontade de pagar. Agora, quem não tem, tanto faz. Mas eu tenho medo demais. Eu tenho medo de dever demais. Porque, para mim, é o maior azar do mundo é dever. Tanto que eu não gosto, eu não faço negócio, não gosto de fazer negócio nenhum em banco, não gosto de estar sem nada. Mas o cabra não chega, ei, e o meu? Não, de jeito nenhum.
O senhor que criou vários filhos, como é que era a educação que o senhor dava para os seus filhos? Como é que o senhor queria que os seus filhos crescessem?
Ah, rapaz, eu sofri com isso. O senhor agora tocou num assunto que eu sofri bastante. Eu criei 9 filhos. Agora, aqui, toda vida, olha, aí mesmo tem uma escola aí nesse grupo. Eles aqui tinham, nesse tempo não tinha aqui não, era ali, numa casa que tinha ali. A gente botava eles aqui até a terceira série, né, que chama. Aí depois da terceira série, os meus iam estudar na rua. Eu sofri para com esses meninos na escola. Não tinha transporte, eu pagava, comprava bicicleta para eles irem e vindo de bicicleta. Eu sofri e eles sofreram. Aí depois, com o tempo, esse prefeito que acima de areia, de passagem, mandava um homem trazer os meninos de lá, do município. Aí eu, com conhecimento com eles, aí arrumava com eles levava e trazia. Aí o meu, tenho até a mais velha formada, minha menina mais velha formou-se, e os outros tudinho. Tem uma que está terminando agora a faculdade, já casada, já mãe de moça, mas está lutando por isso. Eu digo, luto, faça enquanto estiver vivo, peleja. Tem todos eles fizeram, até o terceiro grau, quem tudinho fizeram. Aí o outro chegou a se formar, agora tem uma menina que está pelejando para se formar também. Agora, isso foi com sacrifício. O senhor pode crer que eu torci a orelha assim. Mas, graças a Deus, minha família hoje, então boa hora eu digo, vivo tudo bem, porque tudinho tem um. Não tem ninguém rico, tudo é pobre que nem eu. Mas tudinho tem um meio de vida, de viver, porque essa mesmo que formou, ela toma conta da contabilidade da Antártica. Ela ganha um dinheiro bom lá na Antártica. Ela acho que ganha mais de R$3.000 por mês. Está bem pertinho de se aposentar. Pelo tempo de serviço, já está perto de se aposentar. Aí tem outra, tem duas em São Paulo. Lá tem um emprego, dá para viver mais ou menos. Essa que está se formando agora também. Tá, tem uma loja de confecção. Tudo está vivendo. E os homens, tudo em cada um, tem um meio de vida, trabalha, mas. Hoje eu não me preocupo com o filho, graças a Deus. Lutei por eles demais, mas hoje eu estou descansado com eles. Tudinho vive por conta própria.
E quando os meninos assim eram pequenos, né, que não estavam na escola ainda, que tipo de coisas o senhor ensinava para eles, assim, o senhor como pai, em termos assim, de comportamento, de postura de vida? Como é que o senhor ensinava para eles?
O que eu ensinava a eles era respeitar o mais velho, não bulir no que era de ninguém, quando visse uma coisa deixasse, não brigar, não andar engano e viver em casa. Eu, filho meu, não vivia solto na data que nem eu vejo muita gente fazer. Eu tenho até um exemplo deles. Eu dizia, olha, quando você for para um canto, você passar no terreiro de uma casa, pertinho de uma casa, vê um troço lá, deixe, não traga não que aquilo está perto do dono daquela casa. Não traga não, porque se você trouxer, você vai apanhar. Se você trouxer, porque aí é roubo. Deixe lá. Bom, acolá do outro lado, esse meu terreno, sobe aquele lago, ele vai lá para onde aquele serrote. Tinha uma casa velha, abandonada, e tinha um caminho que passava na porta da casa. Aí quando foi um dia, eles foram ver o gado lá, eles eram pequenos. Aí chegaram. Aí disseram que tinham visto pertinho da casa, tinha visto um saco, tinha um quilo de corda dentro do saco, tinha um quilo de açúcar, tinha um quilo de biscoito. E outra coisa, não sei se era arroz, parece que era um quilo de arroz. Aí Maria disse, vocês por que não trouxeram? Não, que pai descendo perto de uma casa, daquela casa, e se trouxesse, dava uma pisa. Aí Maria disse, é, tá certo, mas aquela casa é quando mora gente, mas aquela casa é abandonada, não tem nada que trouxesse não, que ali não tem ninguém não. Mas aí ainda foram no roçado saber se podia trazer. Eu digo, onde é que está? Diz, está lá no terreiro da casa velha, que não mora gente, não pode trazer. Aí trouxeram esses troços, chegou aqui, eu notei na caderneta, um quilo de corda, um quilo de açúcar, um quilo de biscoito, os troços que tinha. E até o saco eu botei. Eu digo, no dia que apareceu o dono, esses troços a gente vai gastar. No dia que apareceu o dono, eu pago e acabou. Mas até hoje nunca apareceu. Eu comi os troços e acabou essa conversa. Mas eu criei dessa maneira. Eu eduquei meus filhos, eles hoje, eu duvido muito. Já está tudo. A caçula parece que tem mais de 30 anos, 30 e tantos anos. Mas nós estamos aqui, nessa entrevista, eu duvido muito eles passarem aqui. Passa não. E nem tomar a conversa minha do senhor, de jeito nenhum. Eles passam o dia ali plantados, se eu não disser o que é que você quer, mas não falam, porque eu ensinei assim, respeitar o mais velho. Quando eu fui criado desse jeito, no tempo que eu era menino, se eu passasse, o pai estivesse conversando, ele ficava calado, mas quando o senhor saísse, a pisa era de quebrar o espinhaço. Então, hoje, não tem mais isso. Hoje o povo é liberal demais, faz o que quer, os meninos responde pai, responde mãe, o mais velho fala, manda não sei para onde, e é um puro destroço no meio do mundo. Por isso o mundo está desmantelado. Mas a culpa, eu sempre digo, os erros partem dos pais. Os pais têm que ter cuidado com os filhos. Não é obrigado viver batendo não, que eu também não criei os meus batendo não. Eu criei aqui a colô, dava uma piaba não, mas eu não gostava de bater não. Porque eu não sabia bater pouco. Aí eu não gostava, fazia tudo, de goi. Quando fazia uma coisa, de goi. Eu não vou dar em você dessa vez, não, porque é a primeira. Se você fizer a segunda vez, a pisa é grande. E era grande mesmo. Mas eu não gostava, não. Mas hoje o menino faz o que quer, não respeita pai, não respeita mãe. Um homem que nem o senhor chega, peita no senhor, diz é uma pilhera. Homem, isso é um fim de mundo. Eu não sei se é desse tipo, não. Eu sou o tipo velho, antigo. Aí o povo menino diz, pai, é que nem o povo velho. Eu digo, eu sou velho também, posso ser, o que é que tem? Mas era meu pai, né? Mas eu sou assim mesmo. Eu tenho que respeitar para ser respeitado. O senhor me respeita, como é que eu não vou respeitar o senhor? Tem que respeitar, pai. Isso aqui é a verdade.
O senhor chegou assim a ver alguma situação na época que o senhor era mais moço, de filho que desrespeitava pai?
Cheguei. Cheguei já no fim, eu já meio maduro, num tempo deu mais novo, rapaz, novo mesmo não. Mas já eu, vamos dizer que eu tivesse aí uns 35 anos, por aí, eu vi filho responder a pai, assim por cima do lombo, acaba de dizer, meu filho, ah, é assim mesmo, eu faço assim mesmo, ninguém me empata. Eu vi isso muito, eu vi muitas vezes isso. Já o povo já estava começando a rebeldia no meio do mundo. E hoje, aí acabou de... E digo mais, o senhor, quem mais acabou com o mundo foi o estado desse... Como é, meu Deus? É um negócio, eu não me lembro do nome do que defende as crianças. Pai não pode mais dar em filho, pai não pode fazer nada, porque... Conselho Tutelar. Conselho Tutelar acabou de desmantelar. Porque não é para... O senhor não pode, se o senhor der uma lapada num filho e ele for lá e disser que apanhou, mesmo que ele tenha feito o maior erro do mundo, aí eles vêm com a polícia para lhe prender, aí eles querem levar por conta deles, aí não pode. Eu não sei como é que vai ficar o mundo, porque aí os moleques fazem o que quer e dizem, se fizer qualquer coisa comigo, eu dou parte para você, o conselho tutelar, e pronto. Fica, a maior assaltante que está havendo aqui em Patos é moleque. Moleque de 15 anos abaixo, porque também não vai preso. Não tem... Ali, eu conheço aqui, a senhora faz 15 dias. Uma mulher vizinha, não é vizinha minha aqui pertinho, mas mora ali do outro lado, pertinho lá. Ela saiu para a rua, mulher nova ainda, numa moto. Foi comprar uns negócios lá, levou R$80 numa bolsa, dois celulares. Quando chegou na linha de ferro, acolá, já perto da rua. Tinha quatro molecotes, moleque de 15 anos, 16, 14. Três, cada um com um pedaço de pau, assim, e um com um revólver. Aí tomaram a frente dela. Cadê? O que é que tem aí para nós? Não, não tem nada, não. Tomaram a bolsa dela, tiraram o celular, tiraram o dinheiro. Disse, agora vai embora, não espinei nem para trás. Isso aqui é um assalto, nós pegar você, nós lhe matamos. Ela, a pobre da mulher correu. Tomaram o celular da moça, da mulher, tomaram os R$80 e foram embora com isso. Quando foi na outra semana, um rapaz trabalha numa granja que tem ali no Poço Cercado, é de um soldado de polícia, ou é de um cabo, acho que é um cabo. Aí vinha quando de longe vê o mesmo moleque, no mesmo canto. Aí ele parou a moto antes de chegar no ponto, ligou para a polícia. Aí veio dois camburão, veio um por dentro e outro por fora. Quando vinham perto, aí ele veio. Aí quando eles chegaram, aí fecharam, eles levaram. Aí ele contou da mulher. Aí levaram, aí também não sei do resultado, se ficaram. Ficaram presos, não, cara, de menor não fica preso, não. Eu sei que ele livrou, se eles não chegaram a pegar ele, porque ele ligou para a polícia. Se ele não tem ligado, eles tinham tomado o que ele trazia. Um revólver na mão, né? E uma bota em cima do cabo, o cabo vai morrer. E eles atiram mesmo, são perversos. Eles sabem que não vão preso, pelo menos fosse preso, mas não vai preso, não. Pode matar um moleque de menor aqui, pode matar um que ele vai. Não vai preso, não. Aqui em Passo é assim, não sei lá. Lá onde o senhor mora, não sei se é assim, mas aqui é assim.